A gente segue hoje a nossa série 365 oportunidades. A coisa mais simples que a gente está tentando fazer aqui, se eu posso colocar assim, é trazer alguns pontos muito simples e muito práticos, na verdade, com relação a coisas que nós podemos fazer a qualquer momento do ano. Há uma grande diferença entre o conhecimento, a informação e a prática. Essas coisas que nós estamos falando aqui, e se você não ouviu outras, você pode ouvir, está gravado lá, a maioria delas, são coisas práticas. O que a gente vai falar hoje também é prático. Talvez um pouco até mais prático. Eu queria dar para vocês só uma base sobre isso, porque esse é um assunto que eu gosto de falar com mais tempo, na verdade. A gente vai marcar até uma reunião separada para a gente conversar sobre isso, praticar isso e levar isso até para fora. Mas eu queria incluir isso na série como uma forma de que a maioria de pessoas possível aqui ouvisse sobre isso e soubessem dessa possibilidade dentro da minha vida em 365 dias. Tá? Quando a gente faz algo, gente, normalmente o que a gente faz está baseado, ou a gente não faz, está baseado em valores. Os valores que você tem determinam as suas ações. Vocês concordam com isso? Talvez a gente não tenha consciência muito clara disso às vezes, dos valores que nós temos, mas os valores determinam. Um valor que você tem sobre finanças determina talvez como você gasta seu dinheiro. O valor que você tem sobre lazer determina que tipo de lazer você se envolve. O valor que você tem sobre família determina as decisões que você faz em redor da sua família. Vou dar um exemplo aqui drástico. Uma pessoa que não acredita e não tem como valor a família, ele também não vê nenhuma razão para se manter um casamento. Porque o valor dele não tem nada a ver com família. Então, para ele não tem problema. Aí você não entende como uma pessoa pode pensar assim, mas é que para você aquilo é um valor. E não pensar daquele jeito para você machuca, porque é um valor sério para você. Mas para ele não é. E quando a gente se junta como igreja, dentro do nosso contexto em particular, né, existem maneiras diferentes de fazer, uma coisa que eu gosto dentro da nossa, do nosso grupo, nosso movimento, das igrejas que a gente participa junto, é que existem 5 valores muito básicos que determinam como a gente faz praticamente tudo. Eles são tão essenciais que cinco valores que moldam o que a gente faz. Eles ajudam a gente assim a ter liberdade na prática, ajudam a gente a ter diferentes expressões na forma como a gente faz as coisas, mas eles nos guiam de uma forma que a gente encontra o comum quando a gente está junto, a gente encontra o comum quando a gente junta com outros grupos, quando a gente junta com outras igrejas, etc. Tá? Esses 5 valores são muito bem, vamos dizer assim, colocados dentro do movimento que a gente faz parte. O primeiro deles é missão relevante. Isso tem a ver com a gente ser culturalmente relevante, significa que o que a gente faz encontra ressonância na cultura em que a gente vive. Eu vou falar sobre eles muito rapidamente, porque eu quero entrar num outro assunto, só para vocês lembrarem. A gente vai falar sobre eles mais para frente, durante o ano. Mas basicamente o que a gente está falando aqui é o seguinte: nós não queremos viver uma missão da igreja que é a mesma de 50 anos atrás em termos de expressão, e nem de 150 anos atrás, muito menos de 500 anos atrás ou 1000 anos atrás, porque a cultura mudou, as pessoas mudaram, existem diferentes desafios, existem coisas boas na cultura e coisas ruins na cultura de hoje que a gente tem que entender e ser relevante. O exemplo que a gente usa muito, muito comum, na verdade, tem a ver, por exemplo, com as músicas, né? As palavras que estão nas músicas não podem ser palavras que eu nem entendo. Se eu usar palavras de 50 anos atrás, mais da metade desse grupo de pessoas que está aqui não vai entender algumas palavras, vai estar cantando uma coisa que não faz sentido. Não faz sentido para ela. Que palavra é aquela ali? Eu devia ter pego algumas palavras dessas para ver se vocês sabiam. Isso é uma coisa que exemplifica, né? Diz o texto lá sobre esse valor, que nossas igrejas são encorajadas a alcançar aqueles em sua comunidade que ainda não foram alcançados por igrejas que já existem. Eu sempre digo isso aqui para vocês. Não dá um trabalhão começar um grupo, começar uma igreja do zero, tem que procurar lugar, às vezes tem que juntar um monte de coisa para fazer. Se eu vou para fazer exatamente o que está sendo feito em outro lugar, é mais fácil eu me juntar lá e ajudar. Qual é o sentido de eu estar separado? Se for para fazer a mesma coisa, parece que eu estou concorrendo daí. Agora, se eu estou separado porque existe um propósito específico de alcançar um grupo de pessoas em alguma região, existem maneiras, né, diferentes razões por que você faz isso, aí sim, porque eu estou acrescentando ao reino de Deus como um todo, ao invés de eu estar concorrendo para ver quem vai chegar primeiro no fim da corrida. Não é isso que a gente quer. Nós valorizamos uma maneira de ministrar que seja fiel a Jesus e ao mesmo tempo criativa, empreendedora, inovadora, ao expressar o desejo dele de alcançar aqueles que estão longe de Deus. Então a missão relevante é o jeito de Jesus, e depois nós vamos ver aqui num texto exemplo, é o jeito que Jesus fazia aplicado ao tempo que a gente vive hoje. Ok? Basicamente isso é missão relevante. Um outro conceito é teologia e prática do reino de Deus. Muitas pessoas acham que às vezes a Igreja Vineyard é bagunçada, não tem uma ordem, não tem. Isso não é verdade. A gente vive, procura viver a teologia e a prática do reino de Deus, que é uma teologia muito sólida, que a gente usa como referência para aquilo que a gente faz. Então, talvez você ainda não tenha visto isso de uma forma mais específica, mas essa maneira de pensar, ela guia como a gente escreve canções, como a gente executa canções, como a gente ora, como a gente ensina, como a gente vive, o que a gente determina que a gente vai fazer, não vai fazer. A gente volta para essa teologia e fala, isso aqui está de acordo com a teologia que a gente entende, que é a mais próxima possível. Não é perfeita, não existe uma teologia perfeita, mas é a mais próxima, expressa da melhor maneira possível aquilo que está nas Escrituras. Nós queremos uma teologia que expresse a verdade das Escrituras. O mínimo de coisa enfiada ali, de humano, entende? O mais simples possível, o mais objetivo possível. Isso é a teologia e prática do reino de Deus. Um aspecto muito comum você ouvir da teologia de prática do reino de Deus é a questão do já e ainda não. Isso tem a ver também com o nosso tema de hoje, então eu vou mencionar. Na teologia, quando a gente estuda as Escrituras, principalmente o Novo Testamento, a gente vê essa questão do já e ainda não. Há coisas que Deus já trouxe e coisas que ainda estão para ser completadas. Por exemplo, as pessoas são curadas hoje? São. Todas as pessoas são curadas? Não. As pessoas que são curadas, elas vivem para sempre? Não. Mesmo que a gente consiga ver alguém sendo curado por Deus, essa pessoa vai morrer de novo. Mas Jesus não disse que ele conquistou a morte? Que ele venceu a morte? Ele não disse que a gente vai reinar com ele para sempre? Que nós vamos ressuscitar? Sim. Ou seja, há coisas que estão para serem completadas quando a plenitude do tempo chegar, quando ele voltar e ele restaurar todas as coisas, quando ele remover totalmente a corrupção que existe no nosso corpo. A corrupção que causa, inclusive, a morte. É isso que vai acontecer. É isso que vai acontecer. Então, o já e o ainda não é uma tensão que a gente vive. Às vezes é tenso isso, né? Porque algumas coisas se completam e outras não. Essa tensão vai se realizando conforme o reino vai se expandindo. Conforme o reino vai chegando na vida das pessoas, a gente vai tendo essas experiências. A nossa teologia, ela fala sobre isso. Tá bom? Um outro item é o ministério de compaixão. E aí é um valor importante, porque significa que a gente não vai só ficar viajando em teologia, em textos, em entender as coisas, que é válido, é importante, mas nós queremos ter claro para nós que compaixão é um valor. E compaixão também tem a ver com o que nós vamos falar hoje. Porque quando você olha para as Escrituras, Jesus era um cara de compaixão. Ele não era um cara de dó. Jesus não tinha dó das pessoas. Jesus tinha compaixão. A compaixão que é expressa no texto original é uma compaixão que chegava a doer, assim, sabe? Esse é o entendimento da palavra compaixão. Quando ele via, chegava a doer. Sabe quando... eu tenho que fazer alguma coisa. Isso não pode ficar assim. Essa compaixão que Jesus sentia. Há inúmeros textos, o que a gente vai ler, fala isso também. Onde Jesus olhava e se compadecia. Por isso ele agia. O ministério de compaixão tem que estar presente. Compaixão é uma marca do único, de Jesus, que se movia em compaixão na direção das necessidades do ser humano. Viver a era da graça em compaixão deveria constituir o carro-chefe de nossos serviços a Deus. Tudo que a gente faz tem que estar embutido com compaixão. Na forma como a gente expressa as nossas atividades dentro e fora da nossa comunidade. De uns para com os outros e para com o nosso mundo quebrado. Com humildade nós buscamos evitar julgar os demais, conscientes de que nós sofremos e angustiamos junto com o resto da humanidade. Nós estamos todos no mesmo barco. O fato de que Deus se apresentou a nós e nós respondemos a esse chamado de Deus, estamos caminhando com Ele, não nos faz melhores que ninguém. Apenas estamos experimentando antecipadamente algo que Deus está oferecendo para o mundo quebrado. E a compaixão é o que move a gente. Um outro valor importante, comunidade reconciliadora. Jesus está reconciliando pessoas com Deus, com seus semelhantes e com a criação como um todo. Isso aqui dá para ficar mais umas 3 semanas falando também, se a gente quiser. Mas Deus diz claramente, em Cristo estou reconciliando todas as coisas comigo, através de Cristo. Cristo é o reconciliador. Se vocês lembram do texto, ele diz que nós somos agraciados com o privilégio do ministério da reconciliação. Ministério é serviço. Nós somos agraciados com essa responsabilidade. Nós somos chamados para reconciliar pessoas com Deus, pessoas com o seu semelhante e pessoas com a criação. Há uma parte dos ecologistas que é mais cristão do que a gente pensa, né? Claro que tem os seus exageros e tem um monte de... Quando a pessoa faz só por ela como uma fonte humana, ela corrompe aquilo, é o que a gente chama de perverter, né? Perverter é estragar a versão correta. Então, quando o foco é só a criação em si, a gente inverte os valores e a gente passa a adorar a criação em vez do Criador. Quando a gente pega o valor cristão e aplica aquilo que Deus quer e entende que Deus nos chamou para cuidar da criação, e a gente vai cuidar da criação da forma que Deus planejou para isso, tá? Com relação à reconciliação ainda, tem uma coisa legal que fala aqui assim, ó, nós também buscamos ser comunidade de esperança que compreendem o poder da cruz para reconciliar o que tem sido separado pelo pecado. Isso exige que nos movamos além de nossas preferências pessoais e aproximemos aqueles que pensamos ser diferente de nós. Devemos trabalhar ativamente para desfazer as barreiras que possam existir de raça, cultura, gênero, classe social, etnia, o que seja. Deus não olha ao ser humano com essas lentes, então a gente também não deve fazer isso. E o último valor, experiência com Deus. De novo, a gente não quer só o melhor texto, a gente também não quer só a melhor compaixão, por isso que os valores formam um conjunto importante. A gente quer experiência genuína com Deus. Muita gente termina nossas reuniões aqui com a oração que nós tenhamos experiências genuínas, já ouviram isso, né? Experiências genuínas com o Espírito Santo. Isso é um clamor, é um desejo. Deus, eu quero experiências, sim. Eu quero genuínas, sim. E quero com o teu Espírito Santo. Eu não quero só ter experiências. Porque isso seria meio confuso. Nós somos confusos no nosso coração. A gente interpreta as coisas de forma errada. Mas experiências genuínas com o teu Espírito Santo é o que a gente precisa. Porque é isso que a Bíblia mostra como sendo a vida cristã normal para os discípulos. É a partir de Deus e do Espírito Santo que nós fazemos o que fazemos. As áreas em que a gente consegue ser mais, vamos dizer assim, mais prático, manual, por exemplo, trabalhar ações sociais, ajudar um vizinho, tem várias coisas que qualquer pessoa pode fazer, você não precisa ser cristão para fazer isso. Agora, fazer isso na ordem e da forma que Deus quer, só o cristão pode fazer sob orientação de Deus, no tempo certo, do jeito certo, com sabedoria. Nós falamos isso em outro dia aqui, né, dessa série. Então, essa experiência com Deus é importante para nós. Nós cremos que a presença de Deus, ela está em todo lugar, porque Deus é onipresente, mas nós também entendemos que existem na palavra de Deus momentos de manifestação da presença de Deus. Leia o livro de Atos, leia as cartas de Paulo. Há momentos onde a presença de Deus é mais palpável no meio da igreja, quando a igreja se reúne, enquanto a gente ora, enquanto a gente adora, enquanto a gente busca a Deus. Não quer dizer que ele não estava ali, quer dizer que, primeiro, a gente não estava percebendo isso claramente, segundo, que a essa manifestação específica de Deus, normalmente com fins a nos capacitar para algo que Ele quer fazer. Um dos maiores equívocos nossos, às vezes, como igreja, é achar que a presença de Deus é só para o nosso deleite, né? Para ter uma sensação legal, para sentir algo. E não é para isso. É para que nós desenvolvemos a nossa fé, muitas vezes, para sermos capacitados, orientados, fortalecidos. Quando os discípulos resgataram Pedro, no começo de Atos, ele tinha sido preso, eles tiveram um monte de reprimendas das autoridades, elas disseram, vocês parem com isso, não quero ver mais, hein? Estou liberando agora, mas com essa condição. Eles fizeram sim, saíram e falaram, não. E foram para casa e falaram, Senhor, aumenta a nossa ousadia, porque nós não vamos parar aqui. Fosse hoje, nós provavelmente a gente já ia, né? Não sei, não estou querendo aqui dizer nada. Mas está ali o exemplo para nós. É para isso. Deus, mais a tua presença, porque a coisa vai pegar. E nós não vamos pegar em armas com esse pessoal, não. Nós vamos pegar no Espírito Santo. Nós vamos com palavra, nós vamos com poder. Paulo falou: quando eu for explicar a tua palavra, Senhor, eu quero chegar com autoridade e poder, e não no meu conhecimento. Conhecimento só não tem resolvido. Estão aí os fariseus, os saduceus. Estão aí os gregos, os romanos, pessoas naquela época de grande conhecimento da cultura, das coisas, como funcionavam. Mas Paulo dizia, o que faz diferença é a experiência com Deus genuína. É o que é trazido do Espírito Santo. Ficou claro esses cinco valores para vocês? A gente vai falar mais, isso é a base do que a gente faz. Esses cinco valores estão embutidos nessa frase. Essa frase é uma frase muito comum no nosso contexto. Eu ouço ela faz muito tempo. É uma frase que me incomoda muitas vezes, porque é uma frase difícil de fazer, muitas vezes. Especialmente em público, especialmente em voz alta. Né? Você chegar uma pessoa e falar assim, torcendo para ela não ouvir, é uma coisa. Você falar para ela claramente, posso orar por você? Né? Escuta, eu não sei, eu vi você talvez mancando, né? Você está bem, está tudo bem, como é que é? Posso orar por você? Agora? Quando a gente fala de poder orar, olha só que legal, como é que os valores se aplicam. O posso fala de nos aproximarmos, porque eu tenho que aproximar, isso é missão. Missão é ir. Missão não é esperar. Missão não é pedir para alguém ir no seu lugar. Missão não é ligar para o pastor e falar, pastor, tem uma pessoa aqui que está precisando de oração. Missão é você ir. Você vai. Nós nos aproximamos. Orar, nós cremos, teologia e prática do reino. Oração não é mágica, gente. Eu não vou dar para vocês aqui uma lista de palavras mágicas. É assim, Beto, você ora essas seis palavras nessa ordem, na quarta você dá uma entonada para cima, na quinta você dá uma entonada para baixo, engrossa a voz e faz um amém bem grave. Não vai acontecer isso, gente. Nossos movimentos aqui são baseados no entendimento daquilo que Deus disse a respeito disso, do que Deus oferece, do que Deus dá. Nós vamos falar mais sobre isso também em outra oportunidade. Mas parte da nossa teologia. Saibam disso, não é do nada, não é porque alguém inventou, porque funcionou. É porque tem um embasamento. As escrituras ensinam nesse sentido, nessa direção. Por nós nos importamos, é o ministério da compaixão. Porque se não houver compaixão, o que está existindo? Bom, talvez está existindo a vontade de eu fazer alguma coisa legal. Talvez está existindo a pressão, porque se eu não fizer, depende do lugar que você se reúne, pode ser até que tenha uma meta a bater, né? Quantas pessoas você orou essa semana? Hã? Você vai assistir a mensagem lá fora, porque essa semana você não orou com ninguém. Existe coisas muito parecidas com isso. Não é a intenção, é movido por compaixão. Nós nos importamos. Você, nós nos envolvemos. Aquela pessoa deixa de ser uma pessoa qualquer. Eu olho para a pessoa e falo, é você. Minha atenção está para você. Essa pessoa assim, peraí, a pessoa parou para falar comigo? A pessoa me viu? Hoje em dia talvez seja essa expressão. Fui visto. Gente, não sou invisível. Eu sempre achei que eu era invisível, até você falar comigo. E quem já fez trabalho assim sabe o que eu estou falando. Como as pessoas realmente se sentem assim. A pessoa está ali a vida inteira e ninguém nunca viu ela. Comunidade reconciliadora. Você sendo reconciliado com Deus, com as pessoas, com a criação. Nosso trabalho, Ministério da Reconciliação. Você, eu queria oferecer você reconciliação com Deus. Esse é o meu trabalho. Não sou eu que vou reconciliar. Deixa eu te apresentar aqui a pessoa que vai te reconciliar. É Cristo. Posso orar por você? Agora? Faz parte. Está no conjunto. E o agora é nós nos arriscamos, porque a tendência natural, se você olhar bem, é a gente orar depois, que significa normalmente não orar depois, porque você já esqueceu. Quando você lembra, você não lembra do que era, o que tinha aquele cara mesmo, né? Ou passa um tempo, e por que a gente não ora agora? Por que a gente não ora já? E esse é um desafio, porque aí também tem um pouco a ver com cultura nossa, essa é da nossa cultura. Dentro da nossa igreja, nossa comunidade, a gente é ensinado assim, a gente é desafiado a viver assim. A orar agora, não deixa para depois. Eu não vou pedir para você contar, tem inúmeras histórias, eu tenho algumas também, de que eu deixei para ou eu não orei e depois era tarde demais. Claro, né? Não vamos entrar aqui no mérito da soberania de Deus, etc, etc, etc. Nós estamos falando da nossa vida prática. Não estou falando de a gente transferir para lugar nenhum, para nenhum conceito. Estou falando de prático. Eu tive uma oportunidade de orar agora e não orei. Então nós nos arriscamos, porque na verdade a gente não sabe o que vai acontecer. Nós estamos obedecendo a Deus em compaixão, mas a gente não tem garantia de nada. Além do fato de que Deus nos ama e ama aquela pessoa, o resto é um desafio de fé. Fé se soletra dentro do nosso contexto R-I-S-C-O, risco. É sempre, nós nos arriscamos. Se fosse certeza, não chamava fé. Não tinha a ver com risco, é certeza. Você acelera o carro, você sabe que ele vai andar, né? Exceto o meu, que hoje de manhã eu acelerei e ele morria. Mas, em geral, é isso que o carro tem que fazer. Você tem certeza. Viu a fé? Eu apertei. Eu tinha certeza que ele ia fazer isso. Não foi. Mas fé é isso. Um mais um? Dois. Isso é fé? Não. Você sabe pela matemática que um mais um é dois. Sempre foi dois. Teoricamente, sempre vai ser dois até que alguém faça isso. Não é? Fé é você ver algo além e você andar naquilo. E Deus traz isso dentro desse contexto para nós. A verdade é que essa palavrinha agora acaba sendo meio horripilante, né, para a gente às vezes. Quer ver como é que é? Fala aí, fala para alguém aí. Posso orar para você agora? Só para treinar. Eu detesto quando alguém pede para alguém para eu falar isso, sabe? Mas é que agora é minha vez, eu posso fazer com vocês. Fala aí, pra você ver como é esquisito falar. Posso orar para você agora? Agora? Não vai, você não vai orar agora. Não sai meio travado assim? Você sabe que é uma brincadeira, que você não vai orar já, mas ainda assim sai meio agora, né? Tipo, não pode ser depois? Anoto aqui, eu prometo, né? Vou botar no celular um lembrete para orar por você.
Próxima mensagem quando a pessoa diz sim, né?
É. E quando ela diz sim, o que acontece? Esse é, nós vamos fazer um treinamento aí. Gente, abre sua Bíblia rapidinho, Mateus 14, 14, para você não falar que a gente não leu a Bíblia hoje, embora a gente esteja lendo ela em outras palavras desde o início. É um texto muito simples de Jesus. Nós não estamos fazendo aqui hoje uma mensagem sobre esse texto, literalmente, mas nós vamos ver só um exemplo simples de Jesus. Muito, muito simples, para você usar como referência para você. Quando você pensar, posso orar por você agora, qual é a minha base, qual é o meu modelo, quem é que me exemplifica isso? Diz assim o texto: quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Esse é o modelo de Cristo para nós. Primeira coisa que aconteceu é que Jesus estava de olhos abertos. Ele viu. Há duas formas de você ver alguma coisa que a gente entende pela nossa prática e pela nossa teologia, que vai voltando, você chega nas escrituras. Você pode ver algo de forma natural ou de algo sobrenatural. De forma natural é aquilo que você vê. Você vê a pessoa está com cara de dor. Você viu isso? Já viu alguém assim alguma vez? A pessoa tem um problema físico, está demonstrando necessidade de estar com semblante. Às vezes não é físico, né? Você fala, essa pessoa deve estar passando um momento difícil. Eu conheço fulano, alguém do trabalho, alguém da vida comum. Não está normal. E aí você viu, olhos naturais. A outra forma de a gente ver é, às vezes, como a gente diz, olhos sobrenaturais. Significa o Espírito de Deus, às vezes, trazendo para nós uma percepção de uma pessoa específica. Muitas vezes, se a gente quer fazer um movimento intencional de sair para orar com as pessoas, a gente vai se reunir e vai falar, Deus, o que o Senhor quer fazer? Não é isso que Jesus fazia? Ele falava, eu não faço nada, eu só faço o que o Pai está fazendo. Então, a pergunta certa para nós é, Pai, o que o Senhor está fazendo? Seria como chegar de manhã, sabe qual era a agenda de Jesus todos os dias? Só tinha um item, levantar de manhã e falar, Pai, o que o Senhor está fazendo? Essa era a agenda de Jesus. E ele ia fazendo. Agora onde, Pai? Agora onde, Pai? A vida dirigida pelo Espírito Santo. Primeira coisa que aconteceu na vida de Jesus, né? Foi batizado, o Espírito Santo desceu, e qual é o próximo texto? E o Espírito o dirigiu para o deserto. Já ali na hora, já começou. E ele aprendeu assim e não deixou disso nunca mais. Qual é a agenda? Essa é a forma sobrenatural, a gente se reunir aqui e de repente começarmos a orar e temos buscar o discernimento de Deus. Olha, eu acho que Deus quer fazer isso. Talvez Deus vai trazer impressões de pessoas, coisas muito específicas para nós, sobre a gente orar. Eu tenho pedido ao grupo de oração ali, vou contar agora, né? Estragar a surpresa. Eu peço sempre ao grupo que ora no começo da reunião, orem também para que Deus mostre a vocês aprendizado. Possíveis situações que a gente precisa orar na igreja, a gente vai trazer para cá. Vamos nos arriscar diante de Deus, para que a gente aprenda. Então a primeira coisa é ver. Viu? Viu. Aí a próxima coisa que Jesus fez foi o quê? Compaixão, significa olhos abertos, depois coração aberto. Eu preciso de compaixão. Compaixão significa que você vai se mover em direção àquela pessoa, não dá para deixar como ficou. Eu preciso, não é só que eu vi, agora eu preciso ir lá orar com ela. Jesus saiu do barco, né? Navegar era uma coisa não muito fácil, né? Não tinha motorzinho, não, né? Tinha que remar, mexer nas velas, etc. Provavelmente, suponho eu, ele poderia estar até cansado, chegar ali e encostar no barco. Vamos, deixa eu relar. Vamos nadar, né? Eu, quando a gente vai para a praia, você, tipo, quando encosta o barco, o criançado já fala, né? Pode pular! Né? É isso que é nadar. Talvez é um exemplo a gente pensar assim: Jesus chega e ele sai do barco, e quando ele sai, ele vê a multidão e ele tem compaixão. E quando Jesus tem compaixão, naquele momento ele não importa se ele estava cansado, se ele tinha outro compromisso, se ele tinha. Ele, naquela situação, ele se direcionava para as pessoas. Jesus tinha os horários certos, quando ele sentia que ele precisava descansar, ele se retirava. O dia tinha sido puxado e ele ia lá recarregar a sua vida diante de Deus. Então, sem julgamento e sem condenação. Isso fala o seguinte, porque muitas vezes a nossa compaixão, ela é bloqueada pelo nosso julgamento. É como se você visse uma pessoa bêbada e você tem compaixão dela e você vê ela, olhos abertos, coração aberto, mas você começa a raciocinar, mas espera aí, o cara está bêbado, ainda está levando mais 5 garrafinhas para casa. Esse cara quer ficar bêbado, problema dele. Mas talvez não, talvez a compaixão mova você e falar com ele. Mesmo assim, a compaixão é a compaixão de Cristo. E se Cristo falaria com aquela pessoa, talvez a gente deveria falar. Eu estou falando de forma genérica, tá, gente? Aí tem as práticas, as experiências que a gente vai tendo na vida, momento certo, etc, etc. Mas tudo começa com uma compaixão que não julga a situação e não condena. Não quer dizer que você concorda. Ora pela pessoa e fala: olha, agora toma todas, a hora que chegar em casa, para acabar de resolver seu dia. Você não precisa, você não tem que concordar com aquilo. Mas o seu ato de compaixão, ele precisa ser desprovido desse julgamento, dessa condenação. Essa pessoa não precisa de mais condenação e de mais julgamento. Ela tem o suficiente dela mesma e provavelmente dos delas, e dos que estão próximos a ela. E talvez na forma como você vai abordar ali, o que você trazer de Deus para ela, pode significar um novo tempo para ela. Eu já vi muitas histórias de pessoas bêbadas que, na hora que conversam com alguém orando com elas, ficam lúcidas por 5 minutos. É uma coisa assim que eu já ouvi. Eu nunca experimentei com uma pessoa bêbada, mas conheço inúmeras histórias. O cara fala 5 minutos com ele, é como se o cara deixou de ser bêbado e fica bêbado de novo na hora que vai embora. Mas parece que Deus dá uma clareza para a pessoa naquele momento. E a gente não sabe o que Deus vai fazer na vida dele depois. Se é uma pessoa que você não tem contato mais. Então, olhos abertos, coração aberto. Por último, agir, que é o que a gente está falando aqui. Correr o risco, não deixar para depois, não passar a bola. Né? Não chamar alguém para fazer para você, porque é muito simples. Você está dizendo simplesmente: posso orar por você agora? E a pessoa te diz qual é a necessidade dela de oração e você ora por ela. É claro que com o tempo, com a prática, você vai aprender mais. Há também muito material, experiência compartilhada de quem pratica isso mais frequentemente, no sentido, né, de trazer algumas orientações. A gente vai falar mais sobre isso, e isso acaba sendo algo que influencia a gente. Agora, o ponto nosso aqui é saber duas coisas, gente, para a gente terminar. É saber que isso faz parte do nosso contexto e do nosso entendimento do que significa ser cristão. Estar disponível para orar por as pessoas. Não existe um ministério específico na igreja para fazer isso, no dia a dia, na vida comum. Na igreja pode existir pessoas mais experimentadas, mais maduras para fazer isso no contexto da igreja, mas no dia a dia somos nós. A igreja não funciona só domingo. A igreja funciona 24 horas durante a semana. O que a gente faz aqui é o que a gente fala sempre, é uma concentração. Igual a equipe de futebol, né? Concentra, recebe, aprende, faz uma prática para experimentar. Já viu quem estava falando outro dia? A Gisele estava falando, vai fazer o curso de farmácia, eles têm que dar injeção um no outro. Horrível isso, eu acho. Eu ia falar, posso fazer eu mesmo em mim? Porque eu não vou deixar ninguém testando meu braço. Mas é assim, a gente ora entre nós, a gente pratica entre nós e a gente sai com disponibilidade de fazer fora, né? Então, como é que eu posso começar a fazer isso, gente? Porque são 365 oportunidades, e é isso que eu quero. Eu não quero mais conhecimento só. Eu tenho um pouquinho de conhecimento, eu já tenho uma direção, e agora eu quero viver isso. Eu quero ter experiências, são experiências com Deus. Você vê Deus fazendo alguma coisa na vida de uma pessoa através de você dessa maneira simples, sem afetação, sem frescura, sem um monte de malabarismo, né? Forma naturalmente sobrenatural, numa conversa, trazendo algo de Deus para ela. Como é que a gente faz isso? A primeira coisa é crer em Deus, não em mim mesmo. Se Deus disse que Ele me chamou para fazer isso, e Ele fala isso claramente quando Ele vai embora para os discípulos, é assim que os discípulos vivem em Atos. Você tem muitas provas de que é isso que Ele quer. Eu creio em Deus, não creio em mim, porque se eu for crer em mim, eu vou ter dúvida. Eu posso, não posso, eu consigo, eu sei falar, eu não sei falar, eu tenho medo, eu tenho coragem, eu tenho dificuldade. Tudo bem, eu faço isso, começo a fazer isso crendo em Deus. Ele disse que eu posso fazer, que eu devo fazer, que sou chamado para fazer. Ele me dá autoridade e me dá a capacitação do Espírito Santo. Segunda coisa que eu tenho que fazer é me fazer disponível de alguma forma. Se a gente criar a cultura de que a igreja funciona aqui entre quatro paredes e acabou aqui, acabou a igreja, não vai funcionar. A gente não está disponível para ninguém. Como é que você vai se fazer disponível? Você precisa ver na sua vida, não na minha. Eu tenho que ver na minha, eu não posso ver na sua. Mas como você vai se fazer disponível? Começa com o coração de querer fazer isso. Eu já creio agora, como é que eu faço disponível? Eu vou adotar a política do jogo tudo para cima a hora que eu venho e faço? Talvez funcione para você. Para mim, por exemplo, não funciona. Minha rotina de trabalho é muito corrida. Eu não tenho como, é impossível para mim, é irresponsabilidade, de certa forma, para mim, parar, às vezes, e fazer. Eu tenho que planejar de alguma forma. Né? Já aconteceu de eu falar com pessoas e falar assim, você vai estar aqui de novo, tal horário? Ah, tá, eu vim aqui. Aí eu já, pô, então já sei, agora já não tem mais desculpa. Eu posso voltar e fazer isso com calma na hora que eu puder. Como é que eu ajudo rápido? Posso ajudar rápido? Posso fazer alguma coisa rápida? Posso, faço. Não dá? Entende? Você tem que se tornar disponível e achar maneira de fazer isso. Vai separar um tempo do seu dia, da sua semana, para focar nisso? Então aí você não vai pegar pessoas esporádicas, você vai sair intencionalmente e achar o máximo possível de pessoas. Vai passar o dia andando, tentando ver pessoas que precisam dessa atenção de Deus. Abrir os olhos e o coração para ver. Então você já crê no que Deus pode fazer, você está se fazendo disponível, agora começa a olhar. Abre os seus olhos, abre o seu coração para você ver. E por último, eu acho, ir em direção e fazer a pergunta. Posso orar por você? Vocês vão ver uma coisa engraçada. Não sei quantas vezes vai acontecer isso com vocês, a maioria das vezes vão falar, posso orar por você, e vão esquecer do agora. Mas essa, a nossa carne é ruim, né? Ela não quer fazer o agora. A gente esquece mesmo, é pura falta de costume. Às vezes você já vai, você já está preparado para fazer, você vai fazer agora, mas você nem fala. E de novo, gente, isso aqui não é uma mágica que se você esquecer de falar o agora não vai funcionar, né? Eu acho que eu não preciso explicar isso. Isso é mais para você mesmo do que para a situação e o outro. É mais para você se lembrar que é agora. Porque é muito comum você encontrar uma pessoa e você fala assim, oi, tudo bem? Tal, estou vendo assim, isso aí, conversa ali rapidinho. Eu queria saber se eu posso orar por você. Você fala você, ou você agora, e a pessoa fala, oh, não, claro. É difícil uma pessoa dizer não, não posso orar. E a pessoa já sai e vai embora. Você fala, não, peraí, mas é agora. Isso é outra coisa que você vai achar engraçado, estranho, que as pessoas tendem a pensar, já está tão acostumada. Tá bom, pode orar, ora à vontade aí, crente. Né? Ora o quanto você quiser. Fala, não, mas eu queria orar agora. Aí você já começa a olhar para o lado, né? Se alguém está vendo. Vai que o cara está endemoniado, né? Vai dar um show ali, não vai ser meio complicado. Passa um milhão de coisas na cabeça da gente. A maioria das vezes é muito mais simples do que vocês estão pensando. E você vai orar e ver o que Deus quer fazer. Com experiência você vai ganhar discernimento. E nós vamos falar mais nas próximas semanas sobre um modelo de ministração, de serviço às pessoas nessa área, que ajuda a gente que quer começar, que não sabe por onde começar. Né? De novo, não é uma receita de bolo nem nada, mas num conjunto de milhares e milhares de orações feitas e de situações, algumas dicas de coisas como normalmente funcionam, porque nós somos humanos e as pessoas normalmente tendem a ter um comportamento meio padrão. E passa basicamente por a gente pensar em ver o que está acontecendo e a gente decidir como a gente deve orar pela pessoa, orar, ver o que Deus está fazendo e fechar aquilo muito rapidamente. Né? Oração não é o lugar ali, aquela hora não é hora de aconselhamento. Aconselhamento às vezes vai precisar de uma pessoa mais madura, de mais tempo, de mais sessões. Ali você quer trazer algo de Deus, a pessoa talvez perceber, eu existo e talvez exista um Deus que se importa comigo, e é isso que é o objetivo, né? É o evangelho chegando nessa forma do anúncio das boas novas de que Deus de fato existe e Deus se importa e Deus está ali e ele usa pessoas normais e comuns como a gente. Acho que eu não tenho mais nada aqui. Amém?